Boa tarde a todas e todos. Estamos iniciando mais um programa Carne de Pescoço, idealizado e produzido por Wagner Hengel. Meu nome é Éder Fernando e eu vou estar substituindo o Wagner no dia de hoje. Lembrando que o programa Carne de Pescoço tem o apoio de Açougue Utopia, que rasga a carne com a navalha do sonho, e da funerária Nietzsche, porque Deus está morto. Hoje nós vamos conversar, vamos debater sobre um tema importante na geopolítica mundial, que é a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. E como convidado nós teremos Manuel José de Souza Neto. Ele é pesquisador, agitador, produtor cultural, cientista político, editor do Observatório da Cultura do Brasil, fundador da Fonoteca da Música Paranaense e do MUSIM, Museu Independente, membro da Câmara Societorial de Música e Conselho Nacional de Políticas Culturais, de 2005 a 2017. E lembrando aos ouvintes que estão aí nos prestigiando, para seguir as redes sociais da Rádio Cultura, o site da rádio é www.radiocultura.com.br de curitiba.art.br e também as nossas redes sociais, @radiocultura.art, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então agora vamos convidar o nosso querido Manuel Neto para iniciar a nossa conversa sobre o tema a posse de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Então, seja bem-vindo, Manuel Neto.
Muito obrigado. Está me ouvindo, Éder?
Ouvindo claramente, Manuel.
Como estão os ouvintes dessa que é a mais livre das rádios? Estou feliz em estar aqui novamente com vocês e agradeço pelo querido, que nem sempre as pessoas me acham muito querido.
Ah, mas pode ter certeza que você é querido, sim, inclusive por estar disposto a conversar conosco sobre um tema tão importante, né, Manuel?
Obrigado.
Então, Manuel, ocorreu agora aí a posse de Donald Trump nos Estados Unidos e a Rádio Cultura não podia estar de fora desse debate, né, até por conta da responsabilidade que a rádio tem com os ouvintes e com a concessão pública, né? De trazer debates relevantes, importantes para a nossa sociedade. E você, como um estudioso da geopolítica, da geoeconomia também, né? E dentre tantos outros temas que você debate, como no campo da cultura, eu queria te perguntar, como primeira provocação aqui do nosso programa, será que nós estamos diante da queda do Império Americano? Ou isso levará o mundo a um risco sem precedentes para a humanidade? Essa ascensão aí, novamente, desse sujeito Donald Trump nos Estados Unidos.
Obrigado. É uma boa pergunta para a gente começar logo com a provocação, porque existe um forte debate sobre realmente a queda do Império Americano. E não é só apenas pelo desenvolvimento de uma forte economia na China ou da ideia de um mundo multipolar, a estruturação de algo que logo vai acontecer, que é a queda do padrão dólar, mas também porque, além deles perderem uma competitividade interna com forte aumento de dívida interna e externa, os Estados Unidos têm perdido aquela intenção deles, manifestada lá no século XVIII, de uma nação livre, democrática e fundada em princípios que seriam muito valorosos no papel naqueles tempos. Mas a realidade americana é dura, né, de pobreza e de violência e de uma série de questões internas, que eles não haviam sentido dessa maneira, a não ser em momentos como a Guerra da Secessão ou a crise de 29, né, do século passado, mas agora, nesse momento, nós temos realmente uma situação de risco. Porque, na tentativa de se agarrar e de se proteger diante de uma queda iminente, o império passa a se revelar talvez mais violento, ameaçador e também cada vez mais voltado a um tipo de controle interno, quebrando os próprios princípios fundadores daquela nação. No entanto, conclamando com isso um tipo de glória e de uma guerra, tipo guerra santa, muito presente no discurso dessas pessoas, né? Conclamando Deus. E isso é perigoso na mão de um império que está se esfacelando e que é a maior potência atômica do mundo. Então, eu acho que qualquer tentativa de amenizar esse quadro e de dizer que não é bem assim, ela é, no mínimo, irresponsável, porque, sim, cada vez mais estamos num mundo que está entre uma transição tecnológica, num avanço poderosíssimo para a humanidade, entre ciência, medicina, né, e vários avanços, e, ao mesmo tempo, forte risco de a humanidade simplesmente deixar de existir por uma irresponsabilidade de cada vez mais malucos autoritários subindo ao poder.
Certo. E teve uma outra oportunidade aqui, uma entrevista sua aqui na Rádio Cultura em 2018, que você afirmou, e claro que outros estudiosos também, né, que nós estávamos diante de uma guerra híbrida e um capitalismo de catástrofe. Além da doutrina de choque, que é um conceito desenvolvido pela pensadora estadunidense Naomi Klein, né? E como que isso, ó, isso foi 2018, como que isso se aplica agora na posse do Trump, né, nessa nova configuração do governo estadunidense, né? Como isso se aplica no presente, né, com a conjuntura atual?
É curioso, ali com a posse ou eleição do Bolsonaro, melhor dizendo, nos meses anteriores eu até cheguei a informar por que com a tecnologia e tudo mais que eles estavam tendo acesso, né, de engenharia social, de manipulação de massas, de operações que seriam entre particulares de corporações e militares que configuram a guerra híbrida, como eles estavam começando a instalar um novo tipo de regime político no mundo, e isso já estava também presente com o governo americano na primeira gestão do Trump. E na época, alguns colunistas, amigos e até deputado, ex-governador do estado, tive a oportunidade de ter conversas com eles sobre isso, e também com mídia nacional, alguns canais brasileiros no exterior, como o Duplo Expresso, e na ocasião me perguntaram como reverter. E aí eu falei, olha, a guerra híbrida, ela começou lá por 2010 e ela se consolidou já ali com a queda da Dilma. E o que nós temos vivido desde o governo Temer já é a doutrina do choque, já é a instalação de um novo regime ultraliberal. E esse capitalismo de catástrofe, que não se importa mais com a humanidade nem com o meio ambiente. E no momento em que governos, mais de centro-esquerda, progressistas, estão sendo ineficazes nessa transição, planetária, né, como lideranças, aplicando realmente efeitos transformadores, nós temos esse discurso de ódio crescente. E nesse atual momento, a partir dessa nova reeleição do Trump, o que a gente pode concluir é que essa instalação desses regimes que são totalitários, né, que se fingem até democracias, né, que esses regimes estão sendo instalados agora com cada vez mais eficácia, e isso é muito preocupante. Até podemos afirmar que com a eleição do Trump é muito difícil realmente a reversão, né? Essa reversão dessas iniciativas aí que eles têm tomado e que talvez governos e grandes empresas do capital estejam desistindo de tentar mediar com a sociedade modelos mais justos. E isso se configura no Brasil com o risco também, né, do que pode acontecer a partir de 2026.
Ou seja, estamos numa situação mais do que dramática, né, Manuel? É por isso que estamos aqui debatendo. Né? É muito tenso. Mas há uma questão muito importante que é o avanço desse Estado ultraliberal, que acho que você já introduziu esse papo, né? E esse, o autoritarismo com características que alguns dizem que há uma característica fascista, né? Nesse Estado ultraliberal, que é inclusive uma contradição, né? Por conta de que o fascismo dizia que era contra o liberalismo, né? Mas, e seria, então, nesse sentido, o fim do namoro entre a democracia liberal e o capitalismo? Como, acho que, inclusive, afirmou o Slavoj Zizek, o Tony Negri, o Chomsky, né? E há um conceito, inclusive, que debate essa questão, que é o cyberpunk, the high-tech and low-life, né? Que debate essa questão do fim da relação entre a democracia e o capitalismo. Queria que você explanasse sobre esse assunto e como isso tem importância para a geopolítica mundial atual com a posse de Donald Trump.
Durante ali o final da primeira década do século, na Europa, nos Estados Unidos, cada vez mais se viu esses processos de manutenção de eleições, ao mesmo tempo que, mesmo a contragosto dos interesses de populações, se instalou regimes cada vez de menos direitos e, ao mesmo tempo, um Estado policial cada vez mais forte e censor, e com novas tecnologias que vêm avançando, de vigilância. Inclusive, uma das grandes discussões na Europa foi essa questão da vigilância, né? E mesmo com a população se manifestando contra, a aprovação de leis que quebravam a neutralidade da rede, que permitiam o acesso de dados privados dos cidadãos, né? Não apenas um dado de impostos ou de uma coisa que às vezes o governo quer mapear como o dinheiro, mas também da vida privada, né? Tratando inclusive algumas legislações pelo mundo da população como inimigo interno. Ou seja, manifestantes acabam ganhando status de terroristas. E nesse contexto é que vem se desenvolvendo essas ideias desses autores, a gente vem discutindo eles já há muitos anos, inclusive numa série do Portal Vermelho que eu publiquei entre 2013 e 2014, a gente aborda esses autores. E a impressão já na época era de que se instala um regime do qual se mantém certas estruturas de uma república supostamente democrática, mas ela é fraturada por dentro em todas aquelas questões de participação, de democracia, de interesse social, mantendo ainda assim processos eleitorais. E nesse sentido, a primeira etapa desses processos já estava acontecendo também nos Estados Unidos, ainda que já seja um Estado que por excelência se diz livre, né, e meritocrata, mas com poucos direitos dos cidadãos, né? E isso agora, com esses processos, inclusive, de questionamento de eleições, de invasões a Capitólio, de questionamentos ao Supremo, coisa que também chegou ao Brasil, né? São fenômenos que o Brasil vem copiando, tem expandido essa noção dessa falência e dessa farsa de nações que se dizem democráticas, né? Porque temos aquele modelo de regime autoritário clássico, que pode ser teocrático, né? Ou de algum tipo de gestor, né? Um governante que é autoritário, né? No totalitarismo.
As famosas autocracias, né, Manuel?
É, 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 modelos assim são voltados a essas autocracias mesmo, né? E outros por regimes de partidos, mas o ponto é que esse é um modelo mais tradicional de ditadura. Nós começamos a experimentar um novo tipo de regime de ditadura, e que aí o conceito de cyberpunk, que eu sou fã desde criança, né, não só com obras de Philip K. Dick e outros autores, revela bem esse limite da ficção que começa a virar realidade. É assunto que eu já tratei aqui também nesse programa. Que, de fato, cada vez mais esse conceito do high tech and low life está se instalando, né? A ficção passa a ser realidade. Enquanto se avança a tecnologia, ao mesmo tempo, todos esses interesses que são mais dos cidadãos, né, e que são de desenvolvimento humano, vão ruindo diante desse novo modelo que é uma união da corporocracia com estados autoritários. E tudo isso, como eu falei, com esses ares de suposto regime democrático. Então, juntando, fundindo visões desses vários autores, a mesma literatura de ficção, nós infelizmente estamos assistindo à instalação disso. É uma realidade já.
É, e a gente vê, inclusive, no discurso do Trump, que ele deixou evidente, que ele aponta para ampliação das restrições, né, ou criação de restrições, inclusive, a direitos civis e aos direitos humanos, né, direitos das assim chamadas minorias. Ele tratou também da questão de gênero, deixou bem claro que vai fazer uma escalada contra o movimento feminista. Isso deixou bem claro no discurso dele, já na posse, né? E do que eles chamam de discurso radical de gênero. E eu queria que você comentasse essa vinculação, né? Dessa constituição desse Estado ultraliberal autoritário, e a perseguição, não apenas à pauta, né, mas sim às pessoas que militam nessas pautas, que algumas delas são populares, inclusive, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão dos direitos humanos e as questões das restrições civis, como, por exemplo, a questão dos imigrantes nos Estados Unidos, que é algo bastante sério, né, o que ocorre naquele país do continente americano ao norte.
Eu fiz algumas notas, estava até aqui dando uma consultada, porque às vezes é tanto assunto do que eles falam na posse que só com uma listinha. Eu tomei liberdade de anotar para não esquecer. Eu notei ali algumas frases curiosas, né, no mínimo, quando ele tenta inverter a questão de possíveis crimes que ele tenha cometido, inclusive na vida privada, ou crimes contra o sistema financeiro, ou impostos, né, ou mesmo o apoio à invasão ao Capitólio,